África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Olá, sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano no seu espaço semanal sobre a cultura africana. A 25 de janeiro de 2005, há, portanto, 20 anos, falecia em Lisboa, aos 98 anos de idade, um arauto do modernismo na literatura de Cabo Verde. Estamos a falar de Manuel Lopes, cofundador da revista Claridade. Estava-se no ano de 1936. Numa entrevista contida no livro Manuel Lopes, Rotas da Vida e da Escrita, publicado pelo Instituto Camões no ano 2000, o nosso autor falava assim de Claridade. Definíramos que cada um escrevia o que quisesse, desde que assuntos sobre Cabo Verde. Assim surgiu Claridade. Não tínhamos uma filosofia claridosa, não. Tínhamos apenas o amor pela nossa terra e o interesse em promovê-la e destacá-la. Promover a terra, dar ideia do seu povo, da sua identidade própria, da especificidade dos seus problemas, dos dramas que vivia devido a terríveis secas e fomes cíclicas, sem que quem de dever tomasse as medidas possíveis e necessárias para evitar mortandades. Secas e fomes, dois temas recorrentes na escrita cabo-verdiana e que se tornam, de algum modo, motor da história do país, conforme frisa o historiador António Correia e Silva no livro a que antes nos referimos. Temas que, com os claridosos, assumem, segundo Correia e Silva, o teor de ficção literária. Aliás, o que distingue Manuel Lopes e os companheiros da revista Claridade é que têm um projeto literário, diz, por sua vez, Fátima Fernandes, docente da Universidade Pública de Cabo Verde e estudiosa da literatura cabo-verdiana do século XIX aos nossos dias. Fátima Fernandes, com a qual falamos de Manuel Lopes numa entrevista que vamos aqui ouvir. Manuel Lopes, que o Filintilísio da Rosa de Porcelana Editora nos retrata na sua crónica, a seguir a esta pausa musical com Dia que Chuva Bem, interpretação a solo da cantora e compositora Tete Elinho, no CD Raiz, de Cimenteira.
Dia que chuva bem, tabacos, copo, no bem dança. Dança de esperança para amanhã, vida chega. Dia de chuva, venta, babesco, no bem voar. Um voo de esperança para nos terra que não está mal. Um tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de um labrador. Um tá voando a está a crescer, a pensar que o castigo já vem acabar. Dia de chuva vem, tabaco escorre, não vem dança. Um dança de esperança para amanhã, e tá chegando. Dia de chuva vem, tabaco escorre, não vem voar. Um voo de esperança para nós terra que não tá mal. Um tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de um labrador. Um tá voando a pôr, viva de mim está a crescer, tá pensar que o castigo já vem acabar. Volta a florescer, esperança tá a renascer. Torna a sorrir, capeta torna a florir, tá ser mais fácil continuar. Dia de chuva bem, notă mai, punta de sub luar, da pe sână nu jumni, da pe sână surez cu labrador. Punta vuia mă pun, e văd mici te crește, da pe sagma că știi și avei cabal.
Manuel Lopes, ficcionista, poeta e ensaísta, foi uma das mais proeminentes figuras da literatura cabo-verdiana. Nasceu Manuel António de Santos Lopes, na Ilha de São Vicente, embora haja quem defenda ter o autor nascido na Ilha de São Nicolau, a 23 de dezembro de 1907. Estudou no Colégio de São Pedro e na Escola Comercial em Coimbra. Em 1923, estava de novo em Cabo Verde. Publicou os seus primeiros trabalhos literários no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro e colaborou nos jornais Notícias de Cabo Verde e Ressurgimento. Regressando a Cabo Verde, emprega-se como telegrafista no Italcabre e, com o fecho desta companhia devido à Segunda Guerra Mundial, passou a tesoureiro da Câmara Municipal de São Vicente. Depois integrou-se de novo como telegrafista no Western Telegraph, primeiro na Ilha de São Vicente, depois, em 1944, na cidade da Horta, Ilha de Faial, nos Açores, e, por último, em 1956, foi transferido para os escritórios de Carcavelos, Cascais, Portugal, onde se reformou e passou a viver. Foi juntamente com Jorge Barbosa e Baltazar Lopes, fundador e colaborador da revista Claridade, nascida em 1936, da qual foi o primeiro diretor, revista que mudou o paradigma literário e cultural em Cabo Verde. Segundo o académico português Alberto Carvalho, Claridade foi capaz de dizer, mediante uma ética que exigiu e elaborou o conceito de artista da palavra, o que convinha à população que dela fosse dito para realizar uma nação-estado. A demora em percorrer esse percurso de soberania vem a ser assim um dos significantes da permanência do espírito do realismo vivo que foi informando e readaptando a revista a sucessivas gerações de colaboradores. Para além do poeta, Manuel Lopes escreveu também contos, romances e ensaios. Os seus romances Chuva Brava, em 1956, e Flagelados do Vento Leste, em 1959, são referências maiores na literatura cabo-verdiana. Manuel Lopes publicou também o livro de contos Galo Cantou na Bahia, em 1959, entre novela e contos. Como ensaísta, escreveu Monografia Descritiva Regional e Pouro, em 1932, Os Meios Pequenos e a Cultura, em 1951, Reflexões sobre a Literatura Cabo-Verdiana ou a Literatura nos Meios Pequenos, em 1959, e Considerações sobre as Personagens de Ficção e seus Modelos, em 73. A nível da poesia, Manuel Lopes publicou Horas Vagas em 34, Poemas de Quem Ficou em 49, Crioulo e Outros Poemas em 64 e Falucha Ancorado em 97. Foi laureado Comendador da Ordem do Mérito em 1997 e Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique em 2000. Recebeu, ao longo da vida, o prémio Fernão Mendes Pinto pelo romance Chuva Brava, de 56, e pelo livro de conto O Galo Cantou na Bahia, de 59, para além do prémio Meio Milênio do Achamento de Cabo Verde pelo romance Os Flagelados do Vento Leste, de 59. Em 2003, Manuel Lopes foi homenageado na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, do Instituto Camões, no âmbito do projeto Pontos Lusófonos. Faleceu em Lisboa, no dia 25 de janeiro de 2005, aos 98 anos.
O poeta e ensaísta Filinto Elísio da Rosa de Porcelana Editora, uma parceria com o programa África Enclave Cultural Personagens e Eventos da Rádio Vaticano. Programa que prossegue agora com uma morna ainda sobre a chuva, agora na voz da saudosa Celina Pereira. Intitula-se Torrão de Meu e é do compositor Nhela Spencer, CD Arpejos e Gorjeios de 1998. Virá logo a seguir a anunciada entrevista com a doutora Fátima Fernandes.
Torrão de meu, o dia que chuva beijava, sorriso no rosto, tão brilha mais de. Menino está a perder na meia de mídio crescido das gravatas. Cada galinha passe banda cantar de par da la rocha da ser sinal de riqueza da ser grande ali. Pespor marcou de partir. Torrão de mel, dia que chuva beijava, sorriso no rosto, brilha mais cheio. Menino está a perder. Mídio crescido das gravatas, cada galinha passe banda cantar farda na rocha, ser sinal de riqueza, a ser grande ali. Esse povo marcou de partir.
Doutora Fátima Fernandes, muito bem-vinda ao África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, o programa semanal da Rádio Vaticano, e muito obrigada por estar connosco a partir de Cabo Verde, onde é docente da Universidade Pública UNICV do país, em matérias relacionadas com literaturas africanas de língua portuguesa, incluindo a cabo-verdiana, naturalmente. Portanto, esta semana a nossa emissão é dedicada a uma ilustre figura da literatura cabo-verdiana, que é o Manuel Lopes, falecido há 20 anos. E ele, sabemos, é um dos fundadores da revista Claridade, que é um marco fundamental no nascimento da literatura intrinsecamente cabo-verdiana, como afirmam alguns estudiosos. O Filinto já nos traçou o percurso numa crónica da vida do escritor e poeta Manuel Lopes. Eu queria lhe pedir a si, como estudiosa da literatura cabo-verdiana, o que retém de Manuel Lopes?
Boa tarde ou bom dia para quem nos ouve e obrigada pelo convite e pela oportunidade de conversarmos sobre uma figura tão importante como foi e é Manuel Lopes. Para mim, Manuel Lopes é um referencial, constitui um referencial extremamente importante para a construção dos percursos da literatura cabo-verdiana. Nós temos o grato prazer de ensinar a obra de Manuel Lopes a partir do que nós podemos traçar como o nascimento daquilo que acaba por ser a moderna literatura cabo-verdiana, moderna no sentido de ser Manuel Lopes um indivíduo que fez parte da primeira geração que apresentou a Cabo Verde um projeto literário com uma missão, com objetivos bastante claros, e é por isso que alguns teóricos consideram que a literatura cabo-verdiana terá nascido ou terá iniciado efetivamente com a Claridade, uma vez que os escritores anteriores que atuaram antes da Claridade não tinham essa dimensão de projeto. Manuel Lopes é um parte dessa geração, tendo liderado a elaboração e a apresentação da revista Claridade, que é uma revista cuja dimensão e percurso também ultrapassa qualquer exemplo que nós tenhamos tido na história da literatura cabo-verdiana. Portanto, estou a falar da revista Claridade e do contexto em que ela surgiu, portanto, uma revista que acompanha o percurso literário de uma geração e de um período literário com pelo menos 24 anos de existência. Penso que o único exemplo que nós podemos ter comparável à revista Claridade é o jornal Arte e Letra, que ainda, portanto, mantém a sua publicação ativa. Um outro ponto interessante para o estudo de Manuel Lopes, que é algo que nós utilizamos no nosso percurso de investigação e de ensino, tem a ver com o facto de Manuel Lopes estar a representar uma vertente multifacetada do seu trabalho. Portanto, estamos a falar de um poeta, de um ensaísta, de um jornalista, de um pintor, e no quadro da prosa cabo-verdiana, portanto, o Manuel Lopes foi contista e foi romancista com uma expressão bastante, bastante rica e que nos ficou, portanto, como um referente para os escritores que se seguiram à Claridade.
Que lugar ocupa este escritor, Manuel Lopes, no ensino hoje em Cabo Verde e com ele o movimento claridoso em geral, particularmente nos cursos que a professora, que a doutora Fátima Fernandes tem a seu cargo?
Olha, é assim, eu vou lhe dizer, a minha colocação teórica é um pouco diferenciada, porque eu não considero que a literatura cabo-verdiana tenha nascido com a Claridade, porque eu sou estudiosa do século XIX, e no século XIX nós vamos encontrar aqueles que deixaram ou passaram as estafetas para a geração da Claridade, e com isso estou a falar tanto de autores como o Eugênio Tavares, o Januário Leite, o Guilherme Dantas, José Evaristo Almeida, António Gertrudes Puzis e mesmo José Lopes. Portanto, estou a falar de autores que alguns frequentaram o seminário liceu, outros não, autores que tiveram muito esse percurso autodidata e que publicaram, a partir de 1842, em jornais, revistas, em publicações dispersas, a sua obra maioritariamente poética. Portanto, para mim, a geração de Manuel Lopes é uma geração que vem nessa linha e que herda já uma expressão literária evidente. Agora, é preciso reconhecer que a geração da claridade foi extremamente importante e ainda é para a literatura cabo-verdiana. Como eu dizia há pouco, em nenhum outro momento da literatura cabo-verdiana nós reconhecemos essa dimensão geracional que Manuel Lopes liderou juntamente com Baltazar Lopes da Silva e Jorge Barbosa. Também temos o escritor João Lopes, mas o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, para responder diretamente à sua pergunta, Manuel Lopes é um pilar extremamente importante para o reconhecimento, a edificação da literatura cabo-verdiana a partir dos anos 30. Eu penso que não temos ainda romancistas que possam ter marcado a literatura cabo-verdiana dos anos 30 até aos anos 80, como fez Manuel Lopes, nomeadamente nas duas obras Chuva Brava e Os Flagelados do Vento Leste, no que diz respeito à reflexão sobre a nossa identidade ideal, não é? Essa identidade arquipelágica que determina muitas vezes a construção de um homem diferente, um homem que se relaciona diferente, de forma diferente com o espaço, com a natureza, com o lugar. Eu acho que Manuel Lopes foi realmente um escritor singular nesse aspecto e merece o seu lugar de grandeza na história da literatura cabo-verdiana. Eu, pessoalmente, como leitora, nenhuma obra literária ainda me tocou tanto como Os Flagelados do Vento Leste. Talvez por eu ser filha de cabo-verdianos com uma vertente imigratória ou diaspórica forte, acho que esse aspecto identitário também nos toca. Penso que Manuel Lopes foi muito profundo na sua reflexão, na escrita e na definição, na caracterização desse homem cabo-verdiano que está numa ilha colocada estrategicamente no geográfico Cabo Verde, que é a Ilha de Santo Antão, e que lida com esse flagelo da seca, seguida de uma chuva que é quase uma intempérie, e depois o vento que derruba por todo esse esforço que o homem faz, dedica à terra. Eu acho que simbolicamente há uma simbologia muito grande em torno das personagens dos Flagelados do Vento Leste. Eu penso ler a figura de Zé da Cruz, do Leandro ou da Zepa marca, digamos assim, a vida literária de qualquer leitor e muito mais um leitor cabo-verdiano. Eu aprecio muito a escrita de Manuel Lopes. Penso que a escrita de Manuel Lopes é uma escrita extremamente intensa. Enquanto, por exemplo, o Chiquinho, de Baltazar Lopes da Silva, é um percurso de arquipélago, é aquela simbologia do cabo-verdiano que tem de experimentar os vários pontos geográficos do mundo para se sentir e se assumir como cabo-verdiano. Nos Flagelados do Vento Leste, a intensidade, e também na Chuva Brava, decorre nessa relação telúrica, nessa relação que o homem tem com a terra. É uma relação quase que genesíaca, quase que mítica, digamos assim, em que a terra adquire uma imensidão maior. Depois é um escritor que escreve muito bem no sentido de construir as suas personagens num percurso e numa trajetória em que elas se tornam bastante vivas, bastante fortes em termos de expressão de pensamento e de emoções no seu texto. Eu teria muito para me dizer, mas para mim, falar de Manuel Lopes é realmente tentar perceber como é que esse escritor, pintor, não é, traz a natureza para a escrita, naquilo que são as suas cores, os seus movimentos, os seus ajustes. E para mim ele é um escritor bastante, bastante completo. E bem haja a comemoração do aniversário da morte de Manuel Lopes.
Muitíssimo obrigada, bem haja assim também. Bom trabalho lá em Cabo Verde e até à próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.
Obrigada, querida.
Obrigada, com licença. Obrigadíssimo. E estas notas que estamos já a ouvir são da canção Raboita de Robão Manel, interpretada por Lura, álbum De Corpo com Alma, Luz África 2005. E com ela terminamos, agradecendo mais uma vez à professora Fátima Fernandes, ao parceiro Filinto Elísio e, naturalmente, também a todas e todos vós, amigas e amigos ouvintes, que dais razão de ser a esta emissão sobre a cultura em África e na sua diáspora, semanalmente aqui na Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo e despeço-me até para a semana.